Continuação de um bom domingo na Renascença com pequenas grandes coisas. São poucos os portugueses que já estiveram no Ghana. E, no entanto, como tantos países de África, o Ghana tem algumas maravilhas únicas. Não só praias paradisíacas, mas também, por exemplo, o Parque Nacional Kakum, onde é possível caminhar ao nível da Copa das Árvores graças a uma passarela de corda. É uma experiência inesquecível para quem não tem medo das alturas, obviamente, mas também para quem não tem medo dos mistérios de uma grande floresta. Quem nasceu no Ghana, mas vive em Portugal, é o padre Andrew Prince, capelão das comunidades africanas em Lisboa desde 2015, é também pároco da Igreja de Tiras, porque são muitas as pequenas, grandes coisas que ele pode partilhar connosco aqui sobre o seu país, sobre a sua vocação, sobre o seu trabalho no nosso país. Convidei-o então para esta conversa de porta aberta neste segundo domingo de Advento. Olá, bom dia, Padre André, como está?
Olá, muito bom dia.
Está tudo certo o que eu disse?
É.
É. Mesmo o nome do parque é assim que se diz?
É mesmo.
Ah, espetacular.
É Andrew Prince Fofianimo.
Exatamente.
Que o apelido deve ser, se calhar, mais difícil para você.
É um bocadinho. Portanto, mas vamos tratar o
com algum esforço, consegue lá estar.
Não, eu cheguei lá no instante, foi no instante. Sim, senhora, Padre André. Então, estivemos aqui a falar das maravilhas do seu país, ditas por alguém que nunca lá foi e que viu na internet e nas enciclopédias, mas dito por si, se calhar é diferente. Quais são as maravilhas do seu país?
Muito bem. O Ghana é um país bem grande. Se vê no mapa, encontrar-se um país a nível dos países africanos, não assim tão grande, mas temos uma grande população de quase 30 milhões de habitantes.
Mete aí três Portugais aí dentro.
Pois, Portugal pode cair dentro mais três vezes, né? Isso é verdade. Nasci no centro, que é a região que chamamos Assante, na cidade chama Kumasi. Lá não tem muita floresta, no centro, certamente, mas estas maravilhas se encontram mais para o norte e do lado do mar, que é o Cape Coast, Bogatanga, essas zonas se encontram mais essas situações. Mas também existem vários pontos turísticos que há mesmo visitar.
Pois, eu fiquei aqui muito curiosa.
O Kakum.
Pois.
Que onde é que tem mesmo uma passagem bem pela vista, pela floresta. E é uma situação muito grande e que dá para ver.
Vou escrever aqui na minha agenda um dia que vá ao
é
Ghana.
Tenho mesmo
que ir ver. O Padre Andrew está em Portugal desde 2011. Não sei se foi fácil para si adaptar-se aqui ao nosso país. O que é que sente mais falta estando aqui a esta distância? Para além da família, como é óbvio.
De facto, há várias realidades. E pode imaginar uma pessoa que nunca viajou para fora do país, sempre à cola da mamã, da família. E, de repente, depois da primeira fase do estudo, recebe esta nomeação para vir para Portugal. Para mim foi a primeira vez, choque. Mas eu abracei e vim, porque já sabia bem a natureza da nossa missão como espiritanos.
Porque vamos fazer aqui um bocadinho da sua vocação. O padre Andrew nem sequer vem de uma família de católicos, não é? É de cristãos, mas não católicos.
Sim, sim.
E como é que, de repente, aparece com esta vocação de sacerdote?
Pois.
Que depois segue então para os espiritanos. E foi por aí que veio recambiado para Portugal.
A mãe é protestante e o pai também já faleceu, mas também era protestante. O que é que eu tive a alegria de encontrar um tio e uma tia tão forte na fé católica e essas que fazia a questão de todos os domingos ir à nossa casa para me buscar para a igreja. E assim como eu adorava muito de ver os padres, adorava de ver a igreja católica, a maneira em que a celebração decorava tudo, eu senti essa alegria também. E assim que fui batizado dentro da igreja católica, os meus pais não puseram nenhuma resistência.
Isso é bom. Decidiram. Compreensão.
Exatamente. E depois do batizado, já fui batizado já com 12 anos.
Ok.
Tanto não era criança, como acontece um ano, mas não. No meu caso, já tinha 12 anos. E a partir deste momento, senti mais ligado à igreja. Fui acólito e aí nasceu. Posso dizer que nasceu a minha vocação através de interesse e testemunhos que o outro deram. Alguns seminaristas na altura... E alguns padres também que passaram por lá.
O padre André esteve no seminário no Ghana, não é?
Estive no Ghana, fiz a primeira parte, que é filosofia. Fiz os 4 anos, licenciei-me aí e depois recebi notícia, nomeação, para vir continuar a minha formação em Portugal.
Já como espiritano?
Como espiritano. Já tinha feito os primeiros votos, tanto no Ghana, depois estive cá em 2011 para continuar a formação. Alguém que nunca fala português?
Pois.
Né? E até inglês não é minha primeira língua. Não sei se tem assim alguma noção da situação linguística na África.
Diga-me.
Há várias, há várias. No Ghana podem encontrar mais de 50 e tal línguas.
Sério?
Ok, aquelas que vocês chamam dialetos, não é?
Sim.
Passando de uma região para outra, existe outra língua diferente.
Ah, isso deve ser de facto confuso, não é?
Sim. Portanto, eu já nasci, ou seja, nasci já numa família onde falávamos Twi, Asante, okay? Que é a nossa língua local da minha região. Depois, para ter inglês, tenho que ir à escola. E ainda pior, para aprender português.
Pois, então quando veio para cá, o que é que sabia dizer em português?
Eu já sabia obrigar. Obrigado, okay. Eu já sabia no Ghana. Quando recebi a notícia, a nomeação para vir para cá, comecei a me preparar qualquer coisa, não é? Para não ficar logo na primeira semana afogado. Então, foi assim. E eu comecei a preparar. Já sabia obrigado. E eu cheguei cá em janeiro de 2011, numa altura bem fria, né? Chegando, uma pessoa sai da África, chega
é verdade,
aqui
mais
no
um
inverno,
choque.
Né? Depois toda a gente falava português, eu não sabia quase nada, eu não sabia nada, de facto.
Pois, deve ter sido difícil, porque para além do seu
foi.
Inglês não ser muito forte,
foi,
depois
foi.
Aprender português,
foi
um
foi.
Processo.
Portanto, na primeira semana não foi nada de fácil, mas na vida, quando decidimos fazer algo, temos que pôr toda a força e energia para fazer aquilo. Isso que eu fui, então passei uns 5 meses numa escola no Porto, mesmo na Baixa do Porto,
uhum.
Escola Centro de Aprendizagem de Língua Portuguesa, que chamávamos Sabiamente. Eu estive lá 5 semanas com uma senhora tão querida mesmo, doutora Cosme, que passei 5 meses a aprender português. Depois logo entrei na Católica, em agosto.
E fez o
e posso imaginar a primeira semana, a minha aula. Chega alguém, um professor, fala, mas não entendo nada, mas fiz esforço para assim adaptar e aprender qualquer coisa.
Ei.
E ainda estou no momento da aprendizagem.
Sim, mas estamos aqui a conversar os dois naturalmente e já tem a sua paróquia.
É.
E portanto, porque se ordenou já cá em Portugal em 2015, certo?
Sim, terminei a formação em 2014. Depois vim para Lisboa nesta altura, fazer o estágio diaconal, 1 ano, na paróquia da Abóbora, também na Vigararia de Cascais. Depois voltei ao Ghana para ser ordenado padre, 2015.
Ah, foi ordenado no Ghana?
Sim. Depois da ordenação, recebi a nomeação para vir outra vez para Portugal, como missionário.
Então os seus pais estiveram na sua ordenação?
Estiveram. A minha mãe, o meu pai já tinha falecido
okay.
antes. É. Portanto, a mãe esteve lá com muita alegria, uma senhora que não é católica, mas passou todo o tempo a dançar aquela alegria de ver um filho padre. Né?
Mas é mãe. E quando se vê
mesmo.
Os filhos felizes, estamos
feliz
felizes,
mesmo.
Não é?
Feliz mesmo.
Em Portugal, depois tem este contacto com as comunidades africanas católicas em Lisboa, e imagino, onde se mantém até agora, imagino que às vezes não seja fácil conciliar porque as realidades são diferentes, não é?
Sim, sim, sim. Neste trabalho que eu recebi esta nomeação em 2015, que é a primeira nomeação de pós-ordenação, confesso que no princípio não era nada fácil, porque tem um grupo do Cabo Verde, um grupo de Moçambique, da Angola, São Tomé, Guiné-Bissau, e realidades totalmente diferentes.
Uhum.
E a situação de imigrantes também no país, sabe bem, que não é assim nada fácil, tem que lutar para a vida. E no princípio tive que mesmo entrar na cultura de cada um deles, cada um deles. Os cabo-verdianos já tinham conhecido, portanto, no seminário, no Porto, estudei com alguns. Portanto, tinha mais conhecimento dos cabo-verdianos e um bocadinho também dos angolanos, por causa dos estudos que fizemos junto. Agora, para os Guiné-Bissau, e depois os moçambicanos, São Tomé. Mas, aos poucos, consegui me adaptar e entender algumas coisas que tem feito ao longo destas linhas. Né?
E qual é que é essencialmente o seu a função desta coordenação?
A minha função como capelão, além da vida espiritual,
claro.
Ou função espiritual, que é organizar as missas uma vez por mês, os retiros dos tempos fortes, do Advento, da Quaresma, organizar as peregrinações, acompanhar sentido espiritual às pessoas individualmente. É também algum apoio social, fazer alguma questão de angariar bens alimentares também, para ajudar quem precisa. Quem precisa de trabalho também andamos aí a bater a cabeça, a ver se conseguimos arranjar alguma coisa. Tem sido assim, é mais estar presente na vida das pessoas.
Certo.
E eles sabem que podem contar consigo quando
é bom,
precisam
é
de ti. Tanto de fato, a missão é mesmo isso. Está lá. Não é com alguma coisa especial, mas está lá com a sua presença. E as pessoas olham para si, sabe que tem alguém, algum irmão, que no momento difícil da vida podem virar e pedir algumas respostas, se possível. Não é?
Sim, pelo menos alguém que esteja, como diz, estar lá.
É.
Depois, mais tarde, acaba por ter a sua paróquia, que é aqui à volta de Lisboa,
é mesmo,
em Tires,
é mesmo,
não é muito
Tires.
Longe.
É.
Como é que isto aconteceu? Ou seja, claro que não bateu à porta e disse, aqui estou.
Não,
mas
não.
Como é que recebeu esta nomeação?
Pois, na congregação, ou seja, isso acontece em qualquer congregação religiosa, nós não escolhemos a missão.
Claro.
A missão é entregue. Portanto, nós não andamos à procura daquilo que queremos fazer. Né?
Senão eu não lhe pergunto o que é que gostaria de fazer.
Pois, os superiores ver a capacidade. Ver a capacidade da pessoa e depois mandar para alguma missão. Mas sempre é pedido o consentimento da pessoa.
É um serviço.
Sim, é um serviço. Portanto, no ano 2017 para 2018, o parco antigo, que é o Parque Magalhães, né, começou a sentir fraco a nível de saúde. Então o provincial me confrontou, pediu se eu posso assumir a paróquia. Eu disse, por que não? Estou cá para trabalhar. Então assumi a paróquia em 2018. A minha tomada de posse foi 11 de novembro. Então já vou fazer mais 3
dia
anos
de São Martinho.
Nesta paróquia. Exatamente. E já estou lá desde nesta altura. É. E posso dizer que está a correr muito bem. Era uma paróquia que eu já conhecia de longe.
Okay.
Porque eu já vivo no seminário há mais de 7 anos. Que é o seminário da Torre da Guilha.
Uhum.
Portanto, já conhecia o prior. E já conhecia muitas pessoas também da paróquia. E consegui integrar-me bem, né, na vida paroquial.
Quais são os desafios de uma paróquia?
Muito bem. É o desafio de uma paróquia que fica no centro, posso dizer, em Cascais, né, com muito movimento. Muitas pessoas também a contar muito do prior. Um dos desafios é poder organizar a vida paroquial. E assim a paróquia não seja apenas, posso usar a palavra, um bar, onde é que os irmãos vão tomar café só aos domingos. Né? Portanto, é
uma
criar
comparação esta, engraçada.
É criar uma dinâmica paroquial em si, para que durante a semana e também ao longo do tempo as pessoas possam dizer que esta é a minha casa, que eu posso ir lá e sair lá reconfortado daquela que foi a minha situação.
Até porque é muito importante para a organização de uma paróquia contar com os leigos, não é?
É isso.
Porque senão não
funciona.
É muito
importante, é indispensável mesmo, porque o prior sozinho não faz nada, né? O prior vai celebrar a missa, tudo bem, mas precisa de alguém para organizar as celebrações, alguém para cuidar do outro lado, pastoral de caridade, pastoral de saúde, das
Até
peregrinações.
Até porque a sua paróquia, e corrija-me se estiver errada, tem diferenças grandes.
Tem,
nas pessoas,
tem,
não é?
Tem.
A nível social.
A nível social, mesmo a faixa etária,
certo.
Também é uma questão, né? Tem que entender essas realidades todas para poder chamar todos para envolver, para não seja um padre só, para as pessoas já com idade e os jovens sendo abandonados, né?
Não,
particularmente neste tempo que estamos todos a preparar as jornadas mundiais.
É verdade.
Né? Grande questão. Tenho uma presença dos escuteiros muito forte na paróquia. Mesmo a nível de diocese, temos um bom número na paróquia de Tires, agrupamento 597. E temos muitos jovens. E como é que nós podemos captar a atenção dessas jovens? Eu também jovem, portanto, sempre vou à presença dessas pessoas, colocar-me ao serviço de todos, para poder também tirar a atenção dessas pessoas para integrar na igreja, que é a mãe. Né?
Como é que vai ser? Agora estamos no segundo domingo de Advento. Como é que vai ser o Natal este ano? O ano passado foi muito limitado, não é?
É, pois.
Este ano, pelo menos, há a expectativa de, em comunidade, se poder viver o Natal um bocadinho melhor.
Mas nós já pensámos nisso. O nosso Natal, ao longo dos anos, a nível da comunidade africana, nós costumávamos organizar uma missa do Natal. E normalmente é antes do Natal. Imagina, organizamos no penúltimo domingo antes do Natal, para poder juntar todos, porque no Natal, no próprio dia, não é possível. É dia da família, as pessoas vão à missa nas suas paróquias e tem que estar em casa, em família também, divertir e conviver. Então, esta missa é costume que nós, depois da missa, temos aquele que chamamos o amigo secreto.
Uhum.
Lanchamos, cada um traz alguma coisa, lanchamos e trocamos prendas.
É sempre um momento de alegria.
É, o ano passado não foi possível por causa da pandemia. E este ano já está programado, mas com o aumento dos casos.
Estamos sempre de coração
nas mãos. Não sabemos o que vai acontecer, mas pelo menos já temos a nossa missa marcada para o dia 19. Em princípio, vai estar aqui mesmo na buraca.
Ah, pronto.
Vai ser mesmo na buraca. E já temos isso marcado, a contar com troca de prendas e outra maneira também de convívio. Mas tudo isso dentro do limite da pandemia. E na paróquia também vai decorrer celebrações normais, missa do galo, missa do Natal, tudo. Mas também não é grande coisa de festa, porque o tempo
não é para isso,
não
ainda.
É adequado mesmo para
é
isso.
É verdade.
Para isso. Mas a esperança, isso que nós queremos mesmo lançar, porque apesar de tudo, Deus nos ama e nós queremos continuar a conviver, mas também respeitando as regras.
Claro que sim.
Que a direção da saúde também nos manda.
Qual é que foi o último Natal que passou com a sua família?
Boa pergunta.
Já lá vai há algum tempo.
Nós, como espiritanos, logo depois dos primeiros votos, o costume é, não é bem uma regra, mas a norma é sempre passar Natal em comunidade. Portanto, posso dizer que desde 2017, assim, Natal 25...
Certo.
Ainda não passei com a família.
Mas está sempre no coração, né?
Estou sempre. É, eu tenho um princípio na vida, onde é que eu vou, é lá a minha família.
E de hoje em dia também já se consegue
fazer
umas
videochamada, ligar para a família toda, conversar, não é?
Gostei muito de ter aqui.
E isso é bom.
Padre Andrew Prince foi o nosso convidado nesta manhã. É natural do Gana, já está aqui portuguesíssimo. Não sei se já é português também ou se não é português. Exatamente. E, portanto, não sabemos onde é que vai estar para o ano. Sabemos que agora está. Até porque, como espiritano, ainda mais difícil é prever essas coisas.
É mesmo.
Já deixei cair qualquer coisa no chão. Muito obrigada.
Muito obrigado também pelo seu tempo e também este convite que me fez.
A Renascença segue já a seguir. Tenha um bom dia, bom domingo.